Bezrat Hashem, hoje a gente está no começo do Daf Samechei, a mudar para o começo do Daf. No Daf de ontem, a gente começou o nono Perek da nossa Maserhet, que ele trata do assunto de Petach ou Sheila. Como nós vimos, aprendem nossos sábios dos Psukim, que mesmo depois que a pessoa fez um Neder, uma promessa, existe a opção da pessoa ir para um sábio, e esse sábio pode fazer Sheila. Ele pode anular retroativamente o nether que a pessoa fez. Se o sábio encontrar um certo fato, uma certa informação que a pessoa não levou em conta na hora que ele fez o nether, ou seja, por exemplo, se ele falou que se você soubesse que seus vizinhos ou seus amigos iam te desprezar por você ter feito esse nether, você faria o nether? Se a pessoa ir falar não. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não iria fazer a promessa. Caso ele fale isso, realmente o Neder está anulado. O sábio tem a força de anular a promessa, uma vez que a pessoa não levou em conta um certo fato, uma certa coisa, na hora que ele fez o Neder. Fala o nosso Daf, sabe, rei no começo do Daf. Tanya, diz uma braita. Hamudar anam haveru, a pessoa que está proibido de ter proveito do seu amigo, se a pessoa vai para um sábio e o sábio agora anula essa promessa, isso deve ser feito justamente na frente, na presença da pessoa da qual ele está proibido de ter proveito. O motivo é porque se a promessa foi anulada e a pessoa vai começar a ter proveito do amigo que antes ele não podia ter, mas agora ele vai começar a ter proveito do amigo, o amigo não está sabendo que a promessa foi anulada. E o amigo vai desconfiar dele, que ele está transgredindo a proibição. Por isso a gente deve fazer a anulação da promessa perante o amigo, para que ele saiba que isso, que o primeiro vai começar a ter proveito dele, é porque realmente a promessa foi anulada. Menan Emili, de onde aprendemos essa lei? Amar Rav Nachman, Espírito Rav Nachman, Dichtiv, aprendemos isso do Pasuk que diz, Vayomer Hashem el Moshe, במדיין לך שוב מצרים, כי מתו כל אנשים וכו'. A gente tinha visto no Daf anterior que quando Moshe Rabbeinu fugiu da terra do Egito por ser perseguido por seus inimigos e foi para a terra de Midian, o Moshe Rabbeinu, como a gente vai ver, ele prometeu para o sogro que ele casou na terra de Midian, ele prometeu para o sogro que morava em Midian que ele não vai deixar o local. Ele tinha feito uma promessa: vem Deus e falou para Moshe Rabbeinu, você pode voltar para Mitzrayim, porque os seus perseguidores já morreram. Logo, por que Deus falou isso? Porque isso seria o Petach para anular a promessa de Moshe. Ele vai dizer que se eu soubesse que eles iriam morrer, eu não faria a promessa. Agora, por que Deus falou, por que o Pasuk diz que Deus disse para Moshe, em Midian, que você pode voltar para Mitzrayim? Por que o Pasuk frisou que Deus falou isso para Moshe justamente na terra de Midian? Amar lo, explica a Gemara, Midian adarta lech v'ater nedrecha b'Midian. Já que você fez a promessa em Midian para o seu sogro, que você não iria sair, então agora você tem que anular essa promessa perante, na presença do sogro, para o sogro saber que agora que você vai voltar para a terra do Egito, você não está transgredindo a sua promessa, simplesmente você está anulando a promessa que você tinha feito. E de onde sabemos que o Moshe Rabbeinu de fato prometeu para o seu sogro que ele não iria voltar para a terra do Egito? O Pasuk vai Yoel Moshe. O Pasuk diz que o Moshe Yoel para o seu sogro. O verbo que o Pasuk usa é que o Moshe fez uma alá para o seu sogro. Explica a Gemara. Em alá, era shuvá. A palavra alá, esse verbo quer dizer que ele fez um juramento. Daqui aprendemos que o Moshe jurou para o seu sogro. E da onde sabemos que o verbo alá realmente quer dizer um juramento? Dechtiv, como diz o Pasuk, Veavoto Bala, o Pasuk conta sobre o rei Tidkial, que quando Tidkial era o rei da terra de Israel, e quando o rei Nebuchadnezzar chegou para destruir a terra de Israel, o rei Nebuchadnezzar concordou que o Tidkial continue rei da terra de Israel, se ele recebeu o jugo do reinado de Nebuchadnezzar, e está escrito que o Tidkial fez uma alá para o rei Nebuchadnezzar. E depois, conta o Pasuk, o Pasuk diz que no fim, o Tzidkiyahu sim fez uma revolução contra o Nebucadnezar, mesmo que ele tinha prometido o nome de Deus. Vemos que a Alá que ele tinha feito para o Nebucadnezar é um juramento. Daqui aprendemos que, assim como Alá no caso de Ezequiel quer dizer um juramento, assim também como Moshe Rabbeinu quer dizer que ele jurou e prometeu para o seu sogro que ele não iria voltar para a terra de Israel, e por isso Deus falou que ele pode fazer um petar, anular a promessa para ele voltar para a terra do Egito. Agora o Pasuk entra nessa história do Tzidkiyahu. A gente viu que o Tzidkiyahu tinha feito uma promessa para o Nebucadnezar, e depois o Tzidkiyahu acabou se revelando contra, acabou se rebeldindo contra o Nebucadnezar. Mas Mardutei, qual que é essa revolução que ele fez? Conta a Gemara, Ashkei Tzidkiyahu Nebucadnezar, Yavaka Achil Arnevachaya. Uma vez, o rei Tzidkiyahu, rei judeu, ele encontrou o Nebucadnezar, o rei da grande potência dominadora, que ele estava comendo um coelho vivo, que é um ato extremamente cruel. A Marley disse, o Nebucadnezar, para o Tzidkiyahu, estava lhe dromegado também para o Teifuk Milta. Por favor, me faz um juramento que você vai, que você não vai revelar e contar o que você viu para outras pessoas, para eu não ficar com um mau nome na população. Isto falei. Realmente, o rei Tzidkiyahu concordou e prometeu para o Nebucadnezar que ele não iria revelar essa história. Levesov, Hava Kametzal Tzidkiyahu Begufei. Porém, depois, o Tzidkiyahu se arrependeu por ter feito essa promessa. Ele se arrependeu porque, na época, o Nebucadnezar ele era uma grande potência, e muita gente estava indo atrás da cultura do povo de Nebucadnezar, e ele queria falar para as pessoas: saibam que o líder dessa turma, o Nebucadnezar, ele é uma pessoa cruel. Porém, ele tinha feito uma promessa que ele não vai revelar o que ele tinha visto, que o Nebucadnezar fez um ato cruel. Itir Ashvatei. Então, ele foi para um sábio e fez um petar e anulou a sua promessa. E aí, realmente, ele revelou o que ele tinha visto com o Nebucadnezar, de modo que as pessoas ficaram sabendo que o Nebucadnezar era uma pessoa muito cruel. Chamado Nebucadnezar, de Kamevazinlei, o Nebucadnezar soube que ele ficou com um mau nome na população. E souberam, e ele soube então, que o Tzidkiyahu havia revelado o que ele tinha prometido que não ia revelar. Shalach ve'aite Sanhedrin ve'Tzidkiyahu. Ele mandou as suas tropas e trouxeram para ele o Sanhedrin, o Supremo Tribunal Rabírico, e o rei Tzidkiyahu. Amarion perguntou o Nebucadnezar para eles: Hazitun Maika Ab Tzidkiyahu? Vocês viram o que fez o rei Tzidkiyahu? Ele fez uma promessa, ele não cumpriu suas palavras. Lav Achi Ishtuba Bishma Dishmaya, o Tzidkiyahu ele prometeu para mim no nome de Deus que ele não vai revelar. Ele revelou. De nome Galina, Amarlei respondeu o rei Tzidkiyahu: Itili, eu fiz uma Sheila, eu fui para um sábio e falei, eu falei que eu queria anular essa promessa, e essa promessa foi anulada. Amarlei Midran Shvata perguntou então o rei Nebucadnezar para os sábios: realmente existe uma lei assim que dá para anular a promessa? Amarlei, falaram os sábios: sim, existe uma lei realmente que pode ser anular as promessas. Amarleu disse então o rei Nebucadnezar: Befanav ou afilo shelo befanav? Como é que é essa lei? Essa lei que pode se anular uma promessa, será que pode se anular também na ausência da pessoa para qual ele está comprometida, ou tem que ser justamente na presença? Amarleu responderam os sábios, como nós vimos no começo do nosso daf: Befanav, não, essa anulação, esse sheilah do Neder deve ser feito justamente na presença da pessoa para a qual ele está comprometido. Amarleun Veatun Mayavitu perguntou o Tom Nebucadnezar: olha como o rei de vocês agiu de maneira errada, que ele anulou a promessa que ele tinha se comprometido para mim sem mesmo me avisar. Ele fez isso pelas minhas costas. Maitama Namrito Natsidkiyal, por que vocês deixaram o rei de vocês fazer isso? Eles entenderam então que um grande castigo ia vir em cima do povo por causa disso. Miad, sobre isso diz o Pasuk, Yashvur Ares et Muzikei de Tzion, sobre isso diz o Pasuk, que sentaram na terra os sábios de Tzion. Amar Rebitzak, explica o Rebitzak, Shamtu Karim Itachtehem, Eles estavam sentados em cima de almofadas, acolchoadas, eles tiraram e sentaram no chão como sinal de luto pela desgraça que agora iria vir sobre o povo de Israel através do rei Nebucadnezar. A próxima Mishnah também trata dos assuntos de Sheila, como quando se anula uma promessa. Rabi Meir Omer, diz Rabi Meir, Yesh Dvarim Shem Kenonad Veinam Kenonad. Nós vimos anteriormente que existe o conceito de Nonad. Ou seja, quando a gente vai anular uma promessa, a gente tem que achar um dado que a pessoa não sabia na hora que ele fez o Neder. Por exemplo, se você soubesse que a situação era tal e tal, você não faria a promessa. Porém, se o dado ou a informação que ele não prometeria se ele soubesse, ela não era existente na hora que ele fez o Neder. E simplesmente a realidade, ela se modificou e criou-se uma nova situação. E se ele soubesse dessa situação que iria se criar, ele não iria prometer. Isso é chamado de Nolad. Nós vimos que a opinião dos sábios é que não pode fazer um Petar com Nolad. Vem o Rebbe Meir e diz que mesmo que a gente diz que a lei é que não pode fazer um Petar com Nolad, deve-se usar justamente um Petar que já existia na hora. Mesmo assim, existem certas coisas que mesmo que elas parecem com Nolad, mesmo assim, elas não são Nolad e podem ser usadas como Petar. Agora vai trazer exemplos que vão deixar isso mais claro. Vem Hamim Modim. Porém, os sábios discutem com o Rebbe Meir. Keita, explica a Mishnah. Amar kunam shani nosse plonit shaviara. Veio a pessoa e falou: eu estou fazendo uma promessa que eu não posso me casar com tal moça, porque o pai dela é uma pessoa ruim. Amrulo met osha satchuva. Porém, depois vem para ele e falam, contam que o pai dela faleceu, ou que o pai dela modificou o seu comportamento. A princípio, isso é anular. A princípio, não é que se ele tivesse feito a promessa que ele não vai casar porque o pai dela é malvado. E de repente contam que ele não era malvado. Então realmente a promessa está anulada. Porém, se ele falou que ele era malvado, e realmente ele era malvado na hora, simplesmente depois ele faleceu, ou depois ele mudou o comportamento. Nesse caso, a princípio, isso é anulado. E não poderia se fazer uma anulação, uma anulação do Neder a partir desse Petar. Um outro exemplo. Kunam Rabai Zeshan Nichnas. Ele vem e diz que ele não vai entrar nessa casa. Shaken Evra Betochou, porque tem nessa casa um cachorro muito perigoso. Ou Shanachash Betochou, porque tem uma cobra perigosa. Amrula e vem e contam para ele, Metakele, Voshinirag Nachash. Vem e contam que o cachorro morreu, ou a cobra morreu. A princípio isso é Nolat, porque a situação mudou. Uma situação foi criada depois dele ter feito um Neder. Então não tem como fazer uma Shelah se você soubesse que ele iria morrer. Harein Kedonat vem não Kedonat, diz Rebbe Meir. Nesses casos, mesmo que a princípio é Nolat, mesmo assim, a lei é que pode-se anular a promessa através desse tipo de Petra. Vem Hamim Modimo. Porém, os sábios não concordaram com esse ensinamento de Rebbe Meir. Agora então explica qual é o motivo realmente que Rebbe Meir permite usar esse tipo de Petra. Por que a gente pode anular uma promessa dizendo que se você soubesse que o cachorro ia morrer, você não ia prometer? Afinal de contas, na hora o cachorro estava vivo. É uma coisa que foi criada depois da promessa. Pergunta então agora. Kunam shnei nichnas lebaizei v'chulei v'chulei. Met nolado. Por que a gente diz que se o pai faleceu, ele pode fazer um Petra? A princípio, isso é nolado. Amar ravuna, explicou ravuna, nasce ketore nidro bedavar. Aqui é diferente. Quando ele fez uma promessa e ele não sabia de um certo fato, e esse fato, por exemplo, mudou somente depois. O exemplo clássico que a Mishnah tinha trazido é quando a pessoa faz um neder que não vai ter proveito de seu amigo. E depois o amigo tornou-se um sofer, tornou-se um escrivão. E agora ele quer usar os serviços do sofer, que vai escrever para ele o mezuzá, vai escrever para ele o tefilim, para ele poder usar. Então, já que na hora que ele fez a promessa, o amigo ainda não era sofer, então, mesmo que depois ele se tornou um sofer, a gente não vai poder falar que se você soubesse que ele ia ser um sofer, você não ia fazer um neder. Porque isso aqui é anulado, isso é uma situação que foi criada somente depois. Porém, nesse caso, explica Ravuna, já que ele especificou claramente que o motivo que eu não quero casar com essa moça é porque o pai dela é ruim. Já que ele especificou explicitamente, então é como se fosse que ele pôs um try, como se fosse que ele pôs uma condição na promessa. Ele falou que eu só não quero casar porque o pai dela é malvado. Na hora que o pai dela falece e não existe mais, ou que o pai dela modifica a comportamento, então nesse caso vai ter permitido. Tudo que nós dissemos que não pode se fazer um peta com um nolado é quando ele não falou explicitamente. Ele falou, eu estou proibido de ter proveito de tal pessoa. Depois a pessoa se tornou um sofrer, então isso é nolado. Mas aqui ele falou, se eu não vou casar com ela por causa do pai dela. Uma vez que o pai dela modifica o comportamento, realmente, já que ele especificou, é como se fosse que ele fez uma condição, que ele só está proibido por causa do pai. Uma vez que o pai já não está mais aí, o pai malvado não está mais aí, realmente ele já está permitido. Rebi Yochanan Amar. E uma outra explicação, então, por que o Rebi Meir permite usar esse tipo de petach? Kvar, meto kvar asachuvah kamrei lei. Realmente, nossa Mishnah não se trata de um caso que o pai morreu ou modificou o comportamento depois. E sim que vem e contam para ele que desde sempre, desde a hora que ele já tinha feito o Neder, o pai já tinha modificado o comportamento. Nesse caso, não é nolado. Porque o nolado diz que se a situação modificou, depois de ter feito a promessa, não pode ser uma promessa na base disso. Mas uma vez que na hora que ele fez a promessa, ele já não era mais uma pessoa malvada, ele já tinha mudado seu comportamento, então na hora que ele fez a promessa, ele fez por engano, ele não sabia dos fatos verdadeiros, e por isso que a promessa está anulada. Então temos duas opiniões, a opinião de Avuna e a opinião de Rabi Yochanan. Os dois vêm explicar a opinião de Rabi Meir. O Rabi Meir na Mishnah disse que se o pai da menina mudou o comportamento, ou que o cachorro faleceu, a pessoa pode casar com a menina, ou pode entrar naquela casa. A questão é, como é que a gente anula o Neder a partir desse Petach? A princípio, a situação só foi modificada depois que ele fez a promessa. O Rebi Yochanan explica que é porque, já que ele explicou de uma forma explícita, então isso é como se fosse que ele pôs uma condição que somente quando o pai vai estar aí que ele vai estar proibido. O Rebi Yochanan diz que realmente a nossa Mishnah se trata de um caso que o pai já tinha mudado de comportamento quando ele tinha feito o Neder. Mas caso ele mudou de comportamento depois, realmente ele não pode liberar o Neder. Pergunta a Amara. Meiti Vravava. Pergunta a Vravava. Kunam Sheini Nose Lepnonit Keura. Diz a Braita o seguinte. Que se uma pessoa faz uma promessa que ele não vai casar com fulana, porque ela é feia. Varei iná, porém no fim se descobre que ela é uma moça bonita. Shkorá, ou que ele falou que não vai casar com ela porque ela é escura. Varei levaná, porém depois se descobre que ela é uma moça clara. Ktsará, ele fez uma promessa que não vai casar com ela porque ela é muito baixa. Varei erukai, depois se descobre que ela é alta. Todos esses casos, mutarba. Ele está permitido. Não porque a mulher mudou de cara. Não é que ela era feia e de repente ela se tornou bonita. Ou que ela era escura e ficou clara, que ela era curta e ela ficou, que ela era baixa e ela ficou alta. Qual realmente é o motivo que a gente permite? Ela, o motivo é que realmente ela sempre foi uma mulher alta. Simplesmente na hora que ele fez o Neder, ele não sabia da realidade. Ele achava que ela era uma menina baixa. E por isso ele prometeu que não vai casar com ela. Mas uma vez que descobriu que ela sempre foi uma moça alta, então o Neder que ele tinha feito é um Neder equivocado, por equívoco. Até aqui a Braita, que nos ensina que se a pessoa fez um Neder na base de um dado equivocado, de um dado errado, realmente o Neder é inválido. Analisar agora. Bishna mal Ravuna de Amar Nasse que Tolene Drobe Davar. Segundo a opinião de Ravuna, o que o Rebi Meir disse na nossa Mishnah que a gente pode anular o Neder é porque já que ele falou de forma explícita, é como se fosse que ele pôs uma condição. Tana Tolene Drobe Davar. Tana Leda Taut. Está entendido então, segundo Ravuna, porque existem duas Mishnayot. Porque a nossa Mishnah, ela fala uma lei e essa Braita diz uma lei diferente. A lei citada na nossa Mishnah é que realmente o pai, ele era malvado na hora do Neder e depois ele modificou o comportamento. Mesmo assim, já que a pessoa falou de uma forma explícita, a gente diz que é uma condição e o Neder está anulado. E a Braita diz uma outra lei, que ele, nem mesmo na hora que ele tinha feito o Nether, ele já não sabia, a realidade já era diferente do que ele achava. Então dá para entender porque temos a Mishnah e temos a Braita. Porque também a Mishnah e a Braita tratam de dois casos diferentes. A Mishnah de um caso que na hora realmente ele sabia da realidade, mas ela modificou depois. E a Braita diz um caso que desde a hora que ele fez a promessa, ele já não conhecia a verdadeira realidade. Ele é Rebbe Yochanan, porém, segundo a explicação de Rebbe Yochanan na nossa Mishnah, de Amar Kvarmet Kvarasachuvá, que ele explicou que o motivo que Rebbe Meir libera a promessa na Mishnah é porque ele não conhecia a verdadeira realidade e o pai da moça já tinha falecido, ou o cachorro e a cobra já tinham morrido. Por que tem necessidade de a gente citar duas Mishnayot? A Mishnah aqui está dizendo, num caso que ele não sabia da realidade, a cobra já tinha morrido. E essa Mishnah está dizendo novamente, num caso que ele não sabia da realidade, e ela na verdade era uma menina bonita. Então, por que é necessário citar duas vezes? Caixa, realmente fala como era? Que segundo a opinião de Rav Yochanan, realmente não temos uma resposta porque precisa de duas Mishnayot para dizer a mesma lei. Ve'od amar Reb Meir. Mais uma lei, disse o Reb Meir. Potrim lo mina ketuv shel Torá. Quando a gente vai fazer um petach e falar, se você soubesse de tal coisa, você não iria prometer. Pode-se usar também os psukim da Torá. A gente fala para ele o seguinte: vamos supor que duas pessoas se encrencaram numa briga e como vingança ou como pelo grande rancor que ele tem, ele vai e faz uma promessa que o outro não pode ter proveito dele. A gente pode fazer um petar e falar para ele: se você soubesse que você está agora transgredindo a proibição de se vingar, existe um pastor que diz lotikom, a gente não deve se vingar um do outro. Será que você está fazendo isso como vingança? Isso é uma proibição da Torá. Você sabia que está transgredindo uma proibição da Torá de se vingar? Se ele falar que ele não iria prometer, se ele soubesse disso, realmente isso é um petar que a gente pode anular a promessa dele. Valot santa rechabil vaveha, ou que a gente diz que ele está transgredindo o pasuk que nos instrui de não odiar a um outro judeu, ve'avta lekamocha, ou que ele está transgredindo o pasuk de amar a um outro judeu. Continua a Mishnah. Às vezes nós sabemos que temos uma mitzvah de emprestar para uma pessoa ou dar comida para uma pessoa um pouco mais necessitada e evitar de que ele entre na pobreza. Às vezes a gente ajuda a pessoa antes dele entrar na pobreza para que ele não esteja numa situação mais complicada. Amar, se a pessoa sobre toda essa lista vem e diz que se eu soubesse disso, se eu soubesse que eu estou transgredindo uma proibição, eu não iria fazer essa promessa. Harei zemutar. Isso é um petach suficiente e o sábio pode anular a promessa através disso. Vimos que o último exemplo citado na Mishnah é que a pessoa vai estar transgredindo quando ele proíbe o outro de ter proveito dele. Ele está transgredindo o que o pastor diz, que a gente tem que ajudar um irmão para ele não acabar entrando na pobreza. Amar Ravuna Bartina Rabanan, sobre isso perguntou o Ravuna para os sábios, Neima kol de me'anilo alai nafil. A pessoa pode dizer, como assim? Você quer dizer que quando eu proíbo tal pessoa de ter proveito de mim, eu estou transgredindo o que nos instrui a Torá de apoiar um irmão? Não é. Mai de maitir ele farnesou, badikul amen farnas alei. Se ele ficar pobre, não sou eu que vou ter que sustentar ele. Ele vai ir para o gabai, para a pessoa que é responsável das caridades, e ele vai dar da caixa pública, vai dar para ele o que ele precisa. Eu pago a minha tzedakah, a minha caridade, eu pago para o responsável. O dinheiro que eu dou para o responsável, pode ser que ele vai para uma outra pessoa, para um outro pobre. Esse pobre vai pedir do responsável. O responsável vai dar para ele. Não vai pedir para mim diretamente. Ou seja, como é que a gente faz um petach dizendo, se você soubesse, você está transgredindo o pasuk, que diz que você tem que apoiar um amigo. Qual o problema? Ele vai continuar sendo apoiado. Porque na hora que ele vai ficar pobre, ele vai pedir dinheiro do responsável, da caridade. E a minha parte, que eu vou dar para o responsável, vai ir para uma outra pessoa. Ou seja, eu não estou transgredindo a proibição de apoiar um amigo quando eu faço um nether. Fala Gamara, até que a pessoa empobrece E ela vai pedir para o responsável da tzedakah, da caridade, o caminho é longo. Ou seja, no começo a pessoa começa a ter dificuldades, ele não pede diretamente para o responsável da tzedakah. Primeiro ele pede para os vizinhos, pede para as pessoas mais próximas, para os familiares. Primeiro ele tenta pedir ajuda das pessoas mais próximas. E depois, quando a situação está preta, realmente ele vai e pede para o gabai, para o responsável da tzedakah. Sendo assim, se essa pessoa que ele prometeu que não pode ter proveito dele, é uma pessoa próxima, como um parente dele, quando ele está prometendo que ele não pode ter proveito dele, ele está transgredindo o pasuk. Porque se ele ficar pobre, primeiramente ele iria pedir uma ajuda de você. E uma vez que você está fazendo uma promessa, ele não vai poder pedir essa ajuda que ele pede antes de chegar no gabai, no responsável. E por isso, isso é um petra suficiente. Mais uma Mishnah. Potrim le'adam b'ktuvat ishto. Uma pessoa que faz uma promessa, um juramento, que ele precisa separar e se divorciar da sua esposa. Deus nos livre. Fala, Mishnah, a gente pode anular essa promessa através de um petar e dizer o seguinte: se você soubesse, quando nós sabemos que qualquer marido, quando ele divorcia a sua esposa, se não tem, se a mulher não fez nada de errado, então ela recebe a ktuva, ou seja, uma certa quantia que o marido se compromete quando casam em pagar para ela caso ele divorcie ela. Então a gente fala o seguinte: se você soubesse que no momento que você iria divorciar, você iria ter que pagar todo o valor da ktuvá, você iria fazer essa promessa de divorciar de qualquer jeito ou não? Se ele falar que não, se ele soubesse que ele iria pagar todo o valor, ele não iria prometer, então isso é um petar suficiente, a gente anula a promessa por causa disso. O Maasé conta uma Mishnah, um episódio que aconteceu errado. Um certo homem, Shanadar Mishtonaa, que ele prometeu que ele não pode ter proveito da sua esposa. Logo, isso levou o casal ao divórcio. Vaitá Ktuvatá Arba Modinari. E o Ktuvá que tinha era 400 moedas de ouro. Uma grande fortuna. Ou seja, se ele tinha ter que pagar o valor, era 400 moedas de ouro, que é uma grande fortuna. O Brano fez o Rebbe Akiva, eles foram perante o Rebbe Akiva, o Rebbe Akiva falou: olha, se você quer divorciar ela, você vai ter que pagar os 400 dinarim. Amarlo falou então o marido para o Rebbe Akiva: Rebbe, Rabino, Shmonano dinarim hiniach aba. O meu pai, que faleceu, ele deixou de herança 800 moedas de ouro. Natara Hiarbamot, 400 foi para o meu irmão. Vani Arbamot, eu fiquei com outras 400. Então já perdi metade da herança do pai. Lo dayage de tol hi matayim vani matayim. Então pelo menos dos 400 que eu tenho, vamos dividir 400 para a esposa e 400 para o marido. Agora a senhora vai falar que eu tenho que pagar tudo para ela, vou ficar sem nada na mão. Amar Rebbe Akiva, respondeu Rebbe Akiva para o marido: afilo ata mocher se'ar roshcha ata noten haktuvata. Mesmo se você tiver que vender o cabelo para pagar para ela, actuvá, você vai ter que pagar para ela os 400 dinarim até o último centavo. Porque você tem a obrigação, você se comprometeu em pagar para ela os 400 dinarim se você divorciar ela, e você tem que então cumprir essa obrigação. Amarlo, respondeu o marido para o Rebbe Akiva, se eu soubesse que de fato você iria me obrigar em pagar todo o valor, eu não iria fazer essa promessa de divorciar ela. Falou Rebbe Akiva: se é assim, então a promessa está anulada e você pode voltar a ter proveito da sua esposa. Analisa a Gemara. Vemos dessa Mishnah que se o marido herdou dinheiro, também desse valor que ele recebeu de herança, ele vai ter que pagar a Ktuvá. Fala a Gemara, metade do Mishnah de Ktuvá. Vemos a princípio daqui, da nossa Mishnah, que mesmo que ele herdou moedas, ele tem que pagar essas moedas para sua esposa. Nós sabemos que no tratado de Ktuvot existe um debate, uma discussão sobre esse assunto. Será que moedas que ele herda, se ele também, dessas moedas também ele tem a obrigação de pagar a Ktuvá? Tem quem diz que somente do dinheiro dele que ele paga a Ktuvá. Se ele herda, ele não precisa pagar a Ktuvá desse dinheiro. E a princípio da nossa Mishnah a gente vê que mesmo do dinheiro que ele herdou, ele também precisa pagar a Ktuvá. Amar Abaye, diz o Abaye, karka shavar ba modinar. Não, a nossa Mishnah se trata, não que ele herdou 800, que o pai deixou 800 moedas de ouro em herança. Se fosse assim, realmente, você, a gente pode aprender que as moedas são tão submetidas para Ketuvá. Mas não, aqui se trata que o pai deixou um terreno que vale 400 denari. Quando a gente está tratando de terrenos, todos concordam no tratado de Ketuvot que ele está submetido para a Ketuvá da esposa. Fala, Mara, como é que você pode dizer isso? Vai catar nesse Arosho. Nesse Arosho Metatreu. O Rebequinha disse para ele que mesmo se ele vender o cabelo, ele também vai ter que pagar disso a Ketuvá. A princípio, o cabelo não é terreno. E sim, são bens que não são, são móveis, não são imóveis. Vemos então que mesmo o cabelo, que são bens imóveis, também estão submetidos, comprometidos para pagar a Ketuvá da esposa. Fala, não, realmente não precisa pagar a Ketuvá se ele herda bens ou valores móveis. Somente dos imóveis que ele herda, que ele precisa pagar para a esposa. E o que Rebbe Akiva diz é o seguinte: você tem que dar todo o terreno que você recebeu do seu pai, você vai ter que pagar para ela. E mesmo se você vai ficar sem comida, e para comer você vai ter que vender o seu cabelo, mesmo assim você vai pagar todo o terreno para a esposa. Então a nossa mensagem está que ele herdou um terreno. E não temos uma prova para a discussão do tratado de Ketuvot. Será que se a pessoa herda bens móveis, será que eles estão submetidos ou não para o pagamento da dívida da Ketuvá? A Gemara tenta aprender mais uma lei da nossa Mishnah. Shvat Minah, El Mesadirim no Barchov. Quando uma pessoa faz uma promessa que chama Erchim, ou seja, quando ele promete que ele vai pagar para o Beit HaMikdash o valor dele mesmo, ou seja, o valor, se ele fosse vendido como escravo, ele tem um certo valor, então ele paga que ele vai pagar esse, ele promete que vai pagar esse valor para o Beit HaMikdash. Então a lei é que se ele não está pagando, vem os guardas do Beit HaMikdash e pegam a força dos bens dele e vendem os móveis da casa dele e tiram dele tudo para ele pagar essa dívida. Porém, existem certas restrições. A cama para ele dormir deixam, e comida para ele comer durante 30 dias. E existem certas restrições que não é tudo que a gente pega dele. Tem coisas que a gente tem que deixar com ele para ele poder viver ainda de uma maneira comum. A gente vê essa lei é válida com relação a Erchim, ou seja, com a promessa que a pessoa fez de dar uma doação para o Beit HaMikdash. Realmente a gente pega o dinheiro à força dele, porém, a gente não deixa ele sem nada na mão. A gente deixa ele como mínimo para ele viver no próximo mês, nos próximos meses, para ele não precisar pegar a caridade de outras pessoas. Na nossa Mishnah vemos que o Rebbe Akiva disse que mesmo se você vai ter que vender o seu cabelo, ou seja, a coisa mais básica da pessoa, mesmo assim, você vai ter que pagar a dívida dela. Vemos que com relação a Bar Hovers, com relação às dívidas comuns, não as dívidas que a pessoa prometeu em doar para o Beit HaMikdash, sim, dívidas comuns, não existem essas restrições. Porque a gente vê que o Rebbe Akiva falou que vai tirar dele tudo, mesmo se precisar tirar o cabelo, o Rebbe Akiva falou que iria tirar. Shamina, aprendemos aqui. Aprendemos aqui que não existem restrições quando a gente vai cobrar as dívidas comuns. Somente nas dívidas do Beit HaMikdash que existem essas restrições. Amar Rav Nachman Berebitzchak responde Rav Nachman Berebitzchak. Não. Realmente existem restrições também com relação às dívidas comuns. O que diz o Rebbe Akiva, que mesmo se precisar tirar o seu cabelo, ele quer dizer o seguinte, que mesmo se você fizer a mais, mesmo que você, por exemplo, não precisa pagar, só precisa, a gente viu que a pessoa não está submetidos, os móveis que a pessoa herda não estão submetidos. Mesmo se você fazer coisas a mais, e pagar do seu cabelo, que você não precisa pagar, a gente falou que existem restrições. E a pessoa não precisa pagar tudo. O dinheiro mínimo da pessoa, a pessoa pode deixar com ele. Mesmo se você fizer a mais e dar mesmo do dinheiro básico, que você não precisaria dar, mesmo assim, enquanto você não completar todo o valor que ela merece, a gente não vai rasgar o documento que você precisa pagar. Ou seja, não vem me dizer que você pagou, não pagou 400, pagou 300, mas você fez um esforço. Você pagou também do dinheiro básico. Então você quer que a gente, por isso a gente vai abrir mão do resto da dívida? Não. Mesmo se você vender o seu cabelo, ou seja, que você fizer coisas a mais e pagar, as coisas básicas que não precisa pagar, mesmo assim a gente não vai abrir mão da dívida e ele só vai estar livre enquanto ele pagar toda a dívida que ele se comprometeu para ela. Kol tov, até a próxima.